Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o mito da Atlântida, as Américas e o período dos descobrimentos portugueses e espanhóis, não é? Bem, a nossa obra de hoje, a nossa aula de hoje, será baseada na obra de Pierre Vidal-Naquet, que é um dos fundadores da nova historiografia francesa da Antiguidade Grega, um dos grandes intelectuais franceses atualmente, e um especialista nessa temática, não é? O livro dele, chamado Atlântida, Pequena História de um Mito Platônico, lançado pela editora da Unesp, traz uma abordagem interessante, que ele faz uma recolha dos mitos atlânticos e insere, né, a Atlântida dentro de várias temáticas, entre elas a temática dos descobrimentos, que é um fato pouquíssimo citado dentro da academia brasileira, né? Isso é realmente muito curioso, porque esse silêncio da academia brasileira, porque quando nós pegamos a obra do padre Simão de Vasconcelos, que é Crônicas da Companhia de Jesus, nós vemos que logo no início, que o mito da Atlântida está fortemente associado ao Brasil, não é? Então, esse assunto é um assunto que ficou desprezado. Nós temos uma vasta historiografia em Portugal em relação a isso, ou seja, Portugal como um território atlântico, né? Como um dos remanescentes da Atlântida, uma certa parte de algumas ilhas africanas também. Bem, hoje eu quero tratar dessa temática, evidentemente, fazendo um recorte aqui, recorte esse consoante o parte do capítulo da obra do Vidal, né? O capítulo 3 dele chama O Retorno dos Atlantes. Ele faz uma análise do século XV ao século XVIII, né? No capítulo anterior, ele fala dos historiadores caldeus, egípcios, gregos, né? Que vão mencionando e tratando desse fenômeno, que é o fenômeno da Atlântida, que ultrapassa o meio dos neopitagóricos, né? Ultrapassa, portanto, Platão, né? Então, esse mito da Atlântida, Platão não é o primeiro a narrar esse mito, evidentemente ficou famoso, mas não é o primeiro. Esse mito da Atlântida vai atravessar séculos. E veja que até hoje ele permanece vivo, né? Então, eu vou ler aqui parte do capítulo do Vidal-Naquet. Cosme é o último dos antigos a nos ter transmitido a tradição do mito de Atlântida da estranha forma que acabei de resumir e citar, portanto, no capítulo anterior. Se Platão é conhecido em Bizâncio, nada indica que o Timeu e o Critias tenham tido ali qualquer reelaboração que seja, exceto as glosas dos textos de Platão. Estes gregos eram, aliás, romanos. É a respeito do Ocidente que se pode, a despeito dos diferentes revivals do Império, falar de uma história quebrada. O que ele vai chamar de história quebrada aqui? É uma história onde você tem uma influência hebraica sobre Platão. Então, essa ideia de uma história quebrada vai colocar que há uma influência hebraica sobre Platão e que isso é considerado evidente. mas aqui a Atlântida não atrai nenhum interesse. É importante considerar que a Grécia foi um polo, uma localidade muito importante para a comunidade judaica. Então, ao contrário do que a gente pensa, a Grécia tem uma fortíssima influência judaica, sim. Os judeus, já considerados os judeus helenizados, portanto, um judeu, um tipo de comunidade que já estaria bastante desvencilhada das suas tradições e mais, digamos, europeizada ou romanizada, como queiram, entretanto, ainda mantendo algumas questões em relação a isso. Bem, voltando. Então, é a respeito do Ocidente que se pode, a despeito dos diferentes revivals do Império, falar de uma história quebrada. Não que o Timeu tenha sido desconhecido pelos ocidentais. Traduzido em latim no século IV, por um certo Calcídio, aliás, uma tradução parcial, Calcídio, por exemplo, é um dos autores que vai falar dessa influência, foi lido e comentado, e ocorre que os vitrais das nossas igrejas se inspiram nele quando querem representar a fabricação do mundo. Dizem às vezes que talvez possamos encontrar traços do mito da lenda irlandesa de São Brandão. Os mapas medievais localizam um grande número de regiões míticas ou semimíticas, desde o Éden até o país de Gog e Magog, e desde o reino do sacerdote João até o local onde um dia o anticristo se manifestará. É o que acontece com o Atlas Catalão de 1375, ou com o mapa do veneziano Frei Moro, em 1459, no meio do século das grandes descobertas, mapa comissionado por Afonso de Portugal. Mas a Atlântida não está inscrita entre esses lugares míticos. Ressoam as três batidas e as cortinas se abrem. Essas três batidas aqui, a que o Vidal Naquet se refere, são as três batidas de mulher, que precede a abertura das cortinas do teatro. Tá bem? Bem, ressoam as três batidas e as cortinas se abrem. Uma primeira vez em Florença, em 1485, quando o humanista Marsílio Fittino traduziu o Critias, além do restante da obra de Platão. Decretou que o relato era verdadeiro, mas verdadeiro no sentido platônico do termo, o que não abre a possibilidade de se inscrever a Atlântida no mapa. Quanto à explicação, ela repousa no país da Bíblia. As três batidas soam uma segunda vez, quando em 1492, Cristóvão Colombo, talvez acreditando em Aristóteles, pensou descobrir um novo itinerário para as Índias e, na realidade, descobre a América. Novo mundo? É o que afirma desde o dia 1º de novembro de 1493, Pierre Martyr, em carta dirigida de Barcelona para o cardeal Ascânio. Doravante, o trem de Atlântida está nos trilhos e nunca mais parará. Sobre essa carta de Pierre Martyr ao cardeal Ascânio, Humboldt, na obra dele Exame Crítico da História e da Geografia do Novo Continente, no século XIX, ele constata a ausência da Atlântida na obra escrita de Colombo. Mas ele não deixa de afirmar que a Colombo agradava a lembrança da Atlântida de Solon. Então, o filho do almirante, em polêmica com Oviedo, dirá formalmente que seu pai não se interessava pela narrativa de Platão. Mas veja que o assunto está em pauta. O fato é que, como diz o Vidal Naquet, entra-se a Atlântida por aí, pelas portas do descobrimento, e isso continua. Estavam abertas as portas à especulação. Claude Lévi-Strauss disse admiravelmente, abre aspas, um continente mal tocado pelo homem, se oferecia a homens cuja avidez não poderia mais se contentar com o deles. Tudo seria recolocado em questão pelo segundo pecado. Deus, a moral, as leis. Tudo seria de modo simultâneo e contraditório, verificado de fato, revogado de direito. Verificados, o Éden e a Bíblia, a idade do ouro dos antigos, a fonte da juventude, a Atlântida, as Hespérides, as pastorais e as ilhas bem-aventuradas, mas também abandonadas à dúvida. Shakespeare dirá, na Tempestade, fará uma referência a esse mundo novo, né? Como a Atlântida se inseriu nesse grande jogo? Digamos de modo bem rasteiro, os homens do século XVI abordam um novo mundo segundo dois enfoques essenciais. Um é formado pela tradição greco-romana, com a qual se nutrem, e a Atlântida de Platão faz parte dessa tradição. O outro é a tradição bíblica, que para eles representa a verdade. Desde 1527, o padre Bartolomeu de Las Casas, ilustre bispo do Chiapas, que tomou a defesa dos índios, achou razoável pensar que ao menos uma parte do continente descrito por Platão havia escapado ao desastre. Isso está descrito na obra do padre de Las Casas, chamada História das Índias. 3 anos mais tarde, foi um grande naturalista veneziano, Gerolamo Frescatori, que publica em 1530, em Verona, e em latim, um poema intitulado A Sífilis ou o Mal Francês. Os espanhóis, desembarcados na América, interrogam um sacerdote indígena sobre o significado do sacrifício que está a ponto de executar para uma multidão de doentes. O homem responde, contando a história de seu povo. Por certo, disse ele, o nome Atlas já chegou a vosso ouvido. Os atlantes foram outrora um povo feliz e caro aos deuses. Mas de tanto serem ricos, suscitaram a cólera divina, e essa se manifestou como um duplo castigo. De um lado, o afundamento de Atlântida, e de outro, a difusão entre os sobreviventes, isto é, os americanos, deste terrível flagelo, a sífilis. Como observa Gliose, este relato está calcado no prólogo do Timeu. É surpreendente, no caso de Frascatori, que a referência aos deuses nada tenha de cristã. Estamos nos domínios imensos e livres da mitologia e da fábula. Se Platão nos fornece um dos polos, o polo bíblico é pelo menos triplo. O personagem central da história, segundo a Bíblia, é, evidentemente, Noé. Seus 3 filhos, Jafé, Sem e Cam, estando na origem de todos os ramos da humanidade. Aqui é preciso lembrar, para quem não sabe, que os 3 filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem, vão povoar, né, os 3 continentes, Ásia, África e Europa. Existe uma tradição, e nós já fizemos programas de rádio sobre isso também, existe uma tradição peninsular, da Península Ibérica, fortíssima, e aqui eu falo especificamente da portuguesa e espanhola, né? Península Ibérica, que diz, que afirma categoricamente que a Península Ibérica foi povoada pelos descendentes de Noé, né? Então, aquilo que pode parecer algo tosco e tolo, faz parte de uma larga tradição em Portugal. E isso veio junto com os descobrimentos. Nos seus três filhos, Jefé, Sem e Cam, estando na origem de todos os ramos da humanidade. Alguns até acrescentaram um quarto filho, na pessoa de Jônatas. Mas este filho suplementar desapareceu a partir do momento em que a Bíblia impressa por Gutenberg se tornou facilmente acessível. A respeito dessas questões, né, dos filhos, existe uma obra básica que é a de Borst, mais particularmente sobre Noé, Allende, né, e Poliakov e Olender também vão falar sobre isso. Foi extremamente difícil encaixar os índios da América na descendência de Noé, o que, entretanto, era indispensável, na medida em que se os reconhecessem como homens. Isso terminou sendo necessário admitir, a despeito de todos os obstáculos epistemológicos e outros. O segundo mito de origem bíblica é o extraordinário mito das 10 tribos perdidas de Israel. A origem dessas tradições, que perduram até nossos dias, se acha em um texto bíblico apócrifo, 4 Esdras 13, 40-44, que diz o seguinte, abre aspas, as 10 tribos atravessaram um rio e se acharam em exílio. Decidiram então romper com a multidão de nações e ir embora para um lugar extremamente distante, onde nenhum ser humano jamais havia vivido. Fecha aspas. Desde seu descobrimento, a América foi um dos lugares em que se podiam alojar as 10 tribos desaparecidas. E, com efeito, se Cristóvão Colombo não esperava descobrir a América, muniu-se de um intérprete da língua hebraica na pessoa do médico de bordo, Luiz de Torres, judeu recém-convertido. Esperava, portanto, encontrar na Índia ou na China descendentes desses israelitas perdidos. De fato, esse mito se encontrou com o mito da Atlântida, uma vez que se suspeitou que as 10 tribos foram responsáveis pela destruição da ilha-continente. Por fim, podia-se suspeitar que a Atlântida não fosse outra senão a Palestina, ou o mundo antes do dilúvio, o que significava reconciliar-se com a topografia cristã de Cosme. Assim raciocinou João Serrano, que editou Platão na editora Estienne, em Paris, em 1578. Foi evidentemente na Espanha que todas essas questões foram discutidas com prioridade. A Espanha poderia se exibir como o novo povo eleito, tanto mais que havia decidido expulsar os judeus do reino, promulgando o Edito de Granada em 1492, mesmo ano da viagem de Colombo. Portanto, é na Espanha, ou a respeito da Espanha, a do Império de Carlos V e do reinado de Filipe II, que se engrena o debate sobre o Novo Mundo, os índios, suas línguas, suas origens. Nesse terreno, como em muitos outros, os embaixadores de Veneza são boas testemunhas. Assim, Gaspar Contarini, embaixador junto a Carlos V, num relatório lido diante do Senado, no dia 16 de novembro de 1625, denuncia, na qualidade de espectador interessado, o esplendor do Império Azteca e a crueldade dos conquistadores. Em 1552, é Francisco Lopes de Gomarra, ideólogo oficial, que em sua História Geral das Índias, cita o Timeu e o Critias e expõe, sem se explicar muito, quanto à contradição maior com Platão representada pela sobrevivência da Atlântida, que as terras novas se adaptam admiravelmente ao relato platônico, e que, além disso, água no México se diz Atl, A-T-L. Antes deles, González Fernandes de Oviedo, outro ideólogo da corte, havia publicado em 1535 uma História Geral e Natural das Índias, na qual explicava que as Antilhas não eram outras senão as Hespérides, e pertenciam de pleno direito à coroa de Espanha. Avisado desde 1533, Carlos V fez comunicar ao autor sua satisfação por ter tido conhecimento do fato de que há 3.080 anos que essas terras pertencem ao apanágio real e que Deus, depois de tantos anos, as tenha devolvido ao seu dono. Aqui um detalhe. Para essa carta de Carlos V, toda essa argumentação provém de um falsário célebre chamado Anios de Viterbo, que era sustentado na Itália pelo rei da Espanha. Bem, voltando. Um passo a mais é dado por um flamengo, súdito do rei de Espanha, Van Gorp, que num texto póstumo publicado em 1580, explica que a Tarsis antiga, aquela da Bíblia e de Heródoto, Tartessos, ancestral da Espanha moderna e capital da Atlântida, fora fundada por dois irmãos, Atlas, Tartessos, e Ulisses, Hésperos, ambos netos de Jafé. É o mais velho, Atlas, que gosta de prioridade e seus sucessores. Os reis de Espanha têm, assim, direitos evidentes sobre a África Atlântica e sobre a América. Veja aqui. Aqui, por exemplo, a Espanha já faz coincidir, não é, a Grécia com a Bíblia. Porque a partir do momento que Atlas e Ulisses são netos de Jafé, não é, e são nomes gregos, da mitologia grega, nós vemos aqui a fusão desses dois mitos, certo? Dessas duas tradições. Portanto, a coroa de Espanha, e não é só a Espanha que vai fazer isso, não. Portugal também fará. A coroa de Espanha reivindica para si o direito, digamos, às Américas, fundamentada nessa geografia teológica, né? Mítico-teológica. Então, paralelamente, em 1572, Pedro Sarmiento de Gamboa, em sua História Geral chamada Índica, assinalava para Filipe II que a Atlântida, isto é, a América, era outrora vizinha da Europa e lhe pertencia por direito divino. Então veja, está em discussão aqui o mito da Atlântida, uma geopolítica, né? Porque é preciso lembrar que houve um tratado, um acordo entre Portugal e Espanha, onde a Igreja permitiu a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, do mundo atlântico, né? Então, essas questões envolvem disputas políticas, religiosas, geográficas, econômicas, extremamente amplas. O mito da Atlântida, ele tem uma outra repercussão, né, e uma outra estruturação dentro do projeto dos descobrimentos. E é interessante porque, repito, a historiografia nacional simplesmente não toca nesse assunto. Como se isso fosse uma bobagem que não merecesse nenhum tipo de discussão. Não, o assunto é muito sério. E não se trata aqui de acreditar ou não em Atlântida, mas sim de entender qual era o pensamento, a cosmovisão que existia naquela altura. Então veja, as coroas peninsulares, ambas estão puxando para si terem simultaneamente, serem herdeiras legítimas, não é, de uma tradição grega, que é a base da tradição europeia, romana, e de uma tradição bíblica. Isso deita por terra, por exemplo, para a gente entender uma das repercussões, e eu já falei muito nesses assuntos. A partir do momento que Portugal e Espanha, as suas respectivas coroas, reivindicam para si a herança bíblica, Portanto, eles são descendentes dos descendentes dos filhos de Noé. Isso significa que, digamos, o universo judaico, a tradição judaica, talmúdica, fica, de certa forma, comprometida, percebe? Nós temos aqui, portanto, digamos, uma herança bíblica, um tipo de herança judaica, né, bíblica, que não reconhece a outra herança, ou que a combate. Esse assunto é um assunto muito sério, né? No curso que eu dei sobre messianismo, nós vamos encontrar a mesma temática, portanto, de duas heranças bíblicas dentro da atual Alemanha, os mitos pan-germânicos, né? Então, nós teremos dois tipos de judeus, vamos dizer assim, de tradições, que vão brigar. Não é curioso? Bem, voltando. Paralelamente, então, o Sarmiento fala que Atlântida era América, né, e que pertence à Espanha por direito. Pela honra do espírito humano, é bom constatar que foi também na Espanha, que foi publicada em Sevilha, em 1589, a História Natural e Moral das Índias Ocidentais, do padre José de Acosta, um dos fundadores da etnologia, que, de modo genial, afastou da América tanto o mito atlântico quanto das 10 tribos. No que concerne a Atlântida, José de Acosta teve ao menos um leitor francês, Montaigne. E o capítulo 21 do livro 1 dos Ensaios, intitulado Dos Canibais, fala o seguinte: abraçamos tudo, mas somente apanhamos vento. Platão introduz Solon, que conta ter aprendido com os sacerdotes da cidade de Sais, no Egito, que outrora e antes do dilúvio havia uma grande ilha chamada Atlântida, direto na embocadura do Estreito de Gibraltar, que tinha mais terra do que a África e a Ásia, as duas juntas, e que os reis dessa região, que não possuíam apenas essa ilha, mas tinham se estendido em terra firme tão adiante, que tinham toda a largura da África até o Egito e todo o comprimento da Europa até a Toscana, empreenderam avançar até a Ásia e subjugar todas as nações que margeiam o mar Mediterrâneo até o Golfo do Mar Majur, no Mar Negro. E com esse propósito atravessaram as Espanhas, a Gália, a Itália até a Grécia, onde os atenienses os retiveram. Mas que, algum tempo depois, os atenienses a eles e a ilha deles foram afundadas pelo dilúvio. É bem verossímil que esse extremo estrago causado pelas águas tenha determinado estranhas mudanças nas habitações da terra. Como se sabe que o mar separou a Sicília da Itália, Chipre da Síria, a ilha de Negroponto, na Eubéia, da terra firme da Beócia. Mas não parece muito que esta ilha seja este novo mundo que acabamos de descobrir, pois ela quase tocava a Espanha, e seria um feito inacreditável de inundação vê-la dali recuada, como é aquela em mais de 1.200 léguas. Além do que, as navegações dos modernos já quase descobriram que não é uma ilha, mas, por outra parte, várias terras que tocam os dois polos. Fecha aspas. É de se observar que Montaigne não diz que a Atlântida é uma ficção platônica, hein? Ele diz simplesmente que, se a Atlântida se desmanchou, como certos sítios da Dordonha, perto da casa dele, ela nada tem a ver com a América que está intacta, desde o Grande Norte até o Estreito de Magellan. A menção do dilúvio aqui é a única prova de que receberam uma educação cristã. Ele não menciona as teorias que confundem Atlântida com a Palestina, mas exige uma história e uma geografia puras, e acrescenta, abre aspas, Precisamos de topógrafos que nos façam um relato particular dos lugares onde estiveram. Mas, por terem tido essa vantagem sobre nós, de terem visto a Palestina, querem gozar do privilégio de nos contar novidades a respeito de todo o resto do mundo. Fecha aspas. Não se pode dizer mais claramente que o autor dos ensaios recusa a visão de uma história e de uma geografia centradas na Palestina. Isso significa mostrar-se bastante à frente de muitos dos grandes espíritos de seu século e do século seguinte. Gliozzi, que lhe consagrou um capítulo muito interessante no seu livro, denominou Montaigne de Atlântida ao Novo Mundo. Pensa que o autor dos ensaios é partidário de um empreendimento colonial bem diferente daquele posto em prática pelos conquistadores. E é verdade que ele escreve no capítulo 3, no livro 3 do capítulo 6, o seguinte. Abre aspas. A. Se tivesse caído sob Alexandre, ou sob aqueles antigos gregos e romanos, uma conquista tão nobre, e uma alteração e mutação tão grandes, de tantos impérios e povos, sob mãos que tivessem polido e desbastado com vagar tudo o que ali havia de selvagem, e tivessem confortado e promovido as boas sementes que a natureza ali havia produzido, mesclando não somente a cultura das terras e ao ornamento das cidades as artes de Aquém, na medida em que fossem necessárias, como também mesclando virtudes gregas e romanas, as originais da região. Fecha aspas. O homem que escreveu essas palavras, essas páginas, foi educado em latim e fala francês e gascão. Portanto, sabe aquilo que deve à cultura romana. Tem estima pelos canibais e pensa ter vivido tempos e guerras muito mais bárbaras do que as descritas pelos ocidentais que viram a América. Que não se peça a ele ser um anticolonialista antes do tempo. O célebre humanista Justo Lipse, que lecionará nos Países Baixos, de início na nova Universidade de Leiden e depois na Universidade Católica de Louvain, será também, por sua vez, muito severo com os conquistadores espanhóis, mas fará de Atlântida uma espécie de ponte que permitia à Europa e à África comunicarem-se com a América e também a palavra de Deus ser difundida em solo americano. Assim, a autoridade da Bíblia, que Montaigne havia abalado, pôde ser restaurada. Continuemos nosso caminho. Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, pertence à geração seguinte a de Montaigne. Montaigne é de 1533 a 1592. Ao morrer, deixará um esboço que será publicado em 1627 por seu capelão, Rowley, a Nova Atlântida. Como muitas utopias, a de Bacon é um relato de viagem, não no Atlântico, mas nos mares do Sul. O narrador explica que seu navio partiu do Peru rumo à China e que uma tempestade conduziu os marinheiros, bons cristãos, até a ilha de Ben Salem. De um lado, esta herdou algo da Atlântida de Platão, mas foi evangelizada por São Bartolomeu. É governada por sábios, decididos a recuar os limites do espírito humano. Dirige a ilha um colégio de sábios, a Casa de Salomão. A população comporta alguns judeus, muito diferentes daqueles que se podiam encontrar na Europa, e que têm o maior respeito por Jesus, ainda que não o considerem o Messias. Esses judeus são um pouco muçulmanos. Essa sociedade é casta e pura. A única sexualidade se realiza no casamento. Não há poligamia nem homossexualidade. Os habitantes de Ben Salem não são ascetas. Vestem-se de um modo suntuoso, que lembra a Veneza. É uma sociedade de sábios, algo como o Museu de Alexandria. Faz-se ciência tanto nos seus cumes, muito elevados, quanto nas suas cavernas, muito profundas. Fato notável, as matemáticas não são as ciências dominantes. Nem Descartes, que discute muito as asserções que ele chama verulam, nem Spinoza, poderiam viver em Bensalem. Tudo se passa como se o imperialismo dos atenienses e dos atlantes se tivesse transformado numa casa de inventores, onde, aliás, há uma estátua de Gutenberg. Utiliza-se o microscópio e é Platão, um homem ilustre da vossa terra, quem recebe os visitantes. Em Bensalem, conhece-se o hebraico, o grego, o latim clássico e o espanhol. Nada indica que o inglês seja conhecido. No entanto, é nesta língua que está escrita esta notável utopia, talvez mais próxima de Platão do que se acreditava à primeira vista. Bacon é um contemporâneo de Galileu, que viveu de 1564 a 1642. Com frequência, ouvi Pierre Chanoux, grande historiador, se é que o foi, explicar há tempos e contratempos que duas descobertas muito separadas no tempo haviam enquadrado a modernidade. O alargamento do espaço, consequência da invenção da luneta ou telescópio por Galileu em 1610, e a descoberta por Boucher no início do século XIX de homens fósseis, o que provocou o fim da cronologia bíblica do mundo, ainda que esta tenha sido ensinada por muito tempo. Sem Galileu, Pascal não poderia ter registrado seu famoso pensamento: o silêncio eterno desses espaços infinitos me atemoriza. Será que a leitura do relato platônico, no século XVII, teve alguma influência no alargamento do tempo? Para minha própria surpresa, devo dar uma resposta positiva. Para alargar o tempo, era preciso matar a cronologia bíblica, seja demonstrando que Adão não havia existido, seja provando que havia homens antes de Adão. A esse respeito, havia-se discutido asperamente no final da Antiguidade. E, por exemplo, Santo Agostinho é prova disso. Santo Agostinho aqui, sobretudo, na obra Cidade de Deus, não é? O debate ressurge em 1655, em Amsterdã, lugar do pensamento livre, com a publicação de Pré-Adamitas, de Isaac Laperriere. Essa obra, os Pré-Adamitas, eram, como o próprio título diz, apresenta os homens antes de Adão, né? Portanto, deita por terra o relato bíblico, né? Fazem dele com frequência um marrano que lhe foi consagrada, que diz o seguinte: Laperriere, aqui jaz este bom israelita, o huguenote católico, enfim, pré-adamita. Quatro religiões lhe agradavam para valer, e sua indiferença era tão inusitada que após 80 anos ele tinha de escolher. Mas o gaiato se foi e não escolheu nada. Ainda que seja verdade que Laperriere, nascido protestante, fora obrigado a se converter para sobreviver, ainda que seja verdade que foi um ardente partidário da redenção de Israel, o que lhe valeu ter leitores até sob Napoleão, o fato é que nasceu protestante e tentou demonstrar que Adão não fora o primeiro homem, mas o primeiro judeu, o que lhe valeu este pensamento acerbo de Pascal, abre aspas, extravagâncias de apocalípticos e de pré-adamitas, de milenaristas, etc. Fecha aspas. Algumas páginas atrás mostrei que existiu, sob o tema da Atlântida, um nacionalismo espanhol. Laperriere, por sua vez, é um nacionalista francês, que estima que o rei da França tem uma vocação messiânica. Sabemos que Platão, pela boca de Solon, datava Atlântida em 9.000 anos antes da visita do legislador ateniense ao Egito. É precisamente nesse fato que Laperriere se apoia para demonstrar que havia homens bem antes de Adão. Em compensação, não faz estritamente nenhuma ligação entre seu nacionalismo francês e a Atlântida. Platão disse que a Atlântida havia existido. Não há o que discutir. Esse nacional-atlantismo, que vimos nascer na Espanha, onde terá prolongamentos até o século XIX, desenvolveu-se com uma força extraordinária em um país que somente tinha em comum com a Espanha suas origens góticas, a Suécia. Sinto-me agora obrigado a falar de Olof Rudbeck. Como é que Thomas Henri Martin, na dissertação que me forneceu o ponto de partida do capítulo 1, apresenta este extraordinário personagem? Abre aspas. Por volta do final do século XVII, um sueco de imenso saber, Rudbeck, se pôs a buscar a grande ilha platônica, mas em lugar da Bíblia, foi o Eda que tomou como guia. Não foi conduzido na direção da Judéia. Bastou que olhasse para sua pátria. Na Suécia, reconheceu a Atlântida. Pretendeu até ter encontrado perto de Uppsala, o lugar da capital dos Atlantes descrita por Critias. E para melhor sustentar esse sistema totalmente patriótico, tentou provar em sua grande obra mitológica, histórica e geográfica, em 4 volumes em fólio, que era preciso buscar na Escandinávia todas as origens primeiras dos povos da Europa e da Ásia e a fonte de todas as suas tradições primitivas. O sistema de Rudbeck teve muita repercussão, apesar da extrema raridade da obra, principalmente dos últimos volumes. Ele recebeu a adesão de mais de um historiador sério da Suécia. Fecha aspas. Falemos então de Rudbeck e de sua obra magna, Atlântida, ou A Humanidade, em verdade, sede e pátria dos pósteros de Jafé. Foi publicada no século XVII. Como o título latino indica, trata-se de mostrar que a Atlântida, ou seja, a humanidade, é sede e pátria da autêntica prosperidade de Jafé, ou de Japeto, filho de Noé. E coisa que o título não diz, que essa sede se confunde com a Suécia. Conheço a obra de Rudbeck há uns 40 anos. Sempre me inspirou o mesmo temor, não porque se trata de uma tese paranoica. Estou acostumado a isso. E não vejo que se ganha qualificando sua ciência de barroca. Existe uma arte barroca que se explica, como a caverna de Platão, pelo fato de que o cinema ainda não havia sido inventado. Mas a noção de ciência barroca não esclarece nada. Não. O problema é que Rudbeck era um sábio autêntico, médico, professor, depois reitor da Universidade de Uppsala. Ali criou um jardim botânico e um anfiteatro de anatomia que existem ainda hoje. Descobriu a circulação linfática. Foi copernicano e um dos introdutores de Descartes na Suécia. Dito isto, se permanece sendo cristão, nem por isso deixa de pensar que Atlas, filho de Jafé, criou raízes na Suécia e que todas as nações são frutos que se destacam de sua árvore genealógica. Anatomista, discípulo longínquo de Vesalli, levanta a pele da Suécia e descobre a Atlântida. Acredita que as runas precederam as letras fenícias ou gregas. Exclui Heródoto do círculo dos exploradores do mundo, porque este não falou do papel civilizador dos hiperbóreos. O paradoxo está em que conhecemos essa história da Atlântida por Platão, enquanto os gregos não pararam de mentir para nós. Afinal de contas, e o que quer que tenha havido, Rudbeck bem substituiu Israel por Atlântida, em seu papel de povo eleito. O enorme paradoxo está no fato de Rudbeck, de que Rudbeck foi levado a sério por muitos bons espíritos. Newton encomendou em 1720 um exemplar da Atlântida. Rudbeck é ao mesmo tempo contemporâneo de Descartes e adepto de um nacionalismo gótico que surge desde o século VI de nossa era e explode no Concílio da Basileia em 1434, quando o bispo Nicolau Ragnvald explica solenemente que o reino da Suécia tinha mais antiguidade, mais força e mais nobreza do que todos os demais. longe de haver sido conquistado pelos monarcas de Roma, havia obrigado os próprios romanos a entrarem em sua aliança. Mas será evidentemente no século XVII, quando do período da história sueca chamado da Grande Potência, correspondente ao reinado de Gustavo Adolfo, que o primado gótico se tornou o mito nacional dos suecos. O próprio Rudbeck havia encenado com humor a crítica que lhe deveriam fazer. Grandes autores discutem a respeito da Índia com um pequeno jardineiro sob a presidência de ninguém menos do que Apolo. A esse respeito, Apolo e os grandes doutores falaram muito, mas o pequeno jardineiro não está de acordo com eles e trata aquilo que acabaram de ouvir como quimera e delírio. Também talvez diga a seus interlocutores: nós também somos homens, mas os grandes doutores não deixam de sê-lo também. No frontispício do Atlas do tomo 4 e último da Atlântida, Rudbeck reproduz a máxima: nós somos homens, fingindo desempenhar o papel do pequeno jardineiro, quando ele é o próprio exemplo do grande doutor, conhecedor de todas as línguas acessíveis, tendo lido todos os livros, mas talvez sabendo que estava à mercê de qualquer pequeno jardineiro. Por um acaso, foi Pierre Baillet, o exilado de Roterdã, nas Notícias da República das Letras, de janeiro de 1685, foi o pequeno jardineiro. Contentou-se em pedir que se observasse o fato de que um francês, Audiguet, havia segurado da mesma maneira o primado da Gália e, portanto, da França. Não que tenham faltado à França ideólogos para transformar o reino em povo eleito. Foi o caso, desde o século XVI, de Guilherme Postel, e para Audiguet, o verdadeiro nome de Noé era Galos. Cidadão de um país que, é bem verdade, ainda era mera expressão geográfica, que com os lombardos dispunha de um povo equivalente aos godos, mas que também podia se apoiar nos etruscos, candidatos muito sérios ao título de príncipe das origens. João Batista Vico foi tentado por um momento quando escrevia, no seu primeiro livro, Da Antiquíssima Sabedoria dos Ítalos, por um raciocínio análogo ao de Rudbeck, que ele havia lido, mas depois reagiu: as nações são todas iguais, com exceção ritual do povo eleito diante de Deus e do ciclo histórico. Rudbeck tem contemporâneos que se colocam questões sobre a Atlântida sem fazer dela uma pátria imaginária. O mais extraordinário deles é, sem dúvida, um jesuíta alemão, Atanásio Kircher. Kircher é um alquimista. Como muitos outros, antes e depois dele, via nas Ilhas Canárias resíduos da Atlântida. Cartografou aquilo que chamou de mundo subterrâneo, onde deu um lugar importante à Atlântida. As Canárias eram habitadas por um povo misterioso, os Guantes. Sem dúvida, eram descendentes dos sobreviventes da epopeia Atlante. Essa hipótese é retomada no início do século XIX. Retomemos com algum esforço, dizendo que, por mais bizarro que seja a nossos olhos, e que tenha sido aos olhos de algum de seus contemporâneos, como Pierre Baillet, Rudbeck não está isolado, numa época em que se esforçam, como antes dele, havia feito Bacon e depois Buffon, para situar o homem na natureza. Antes dele, o dinamarquês Niels Nicolau Stenon, que foi o primeiro teórico da estratigrafia. Ele escreveu: não gostaria de ceder muito facilmente aos relatos fabulosos dos antigos, mas eles contêm muitas coisas em que creio. Tomo como exemplo uma série de asserções cuja falsidade me parece discutível, e não sua verdade. Por exemplo, a separação do Mediterrâneo do Oceano Ocidental, Atlântico, a existência de uma passagem do Mediterrâneo para o Mar Vermelho, a submersão da Atlântida. Bem, com isso, nós terminamos aqui esse capítulo do Vidal Naqui, novamente chamando a atenção que Atlântida talvez será, exceto a Bíblia, um dos assuntos mais comentados, né, mais publicados no mundo literário e acadêmico. E essas discussões atravessaram milênios, né? Então, existe uma tradição, portanto, atlântica, uma tradição bíblica, uma tradição dos hiperbóreos, uma tradição nórdica, e todas essas tradições, embora possam ter alguns aspectos convergentes, elas são tradições distintas, né? Isso tudo está dentro de um grande caldeirão histórico que cabe conhecer, né, e cabe citar. Assim, nós esperamos, ao trazer mais uma vez a temática da Atlântida, situando-a dentro do projeto dos descobrimentos, ter trazido um pouco mais de... ter trazido um tema para ampliar um pouco a discussão desse debate. Quer dizer, não é somente Caravela que está ali, não é somente a Igreja Católica. Tem um grande pano de fundo que move, não é, esse período. E esse pano de fundo é absolutamente fascinante. Mitos são fascinantes. A cultura simbólica é extremamente fascinante. E é preciso conhecer esse grande substrato cultural. Até o próximo programa. Fique em seguida com a programação da nossa rádio.